alguns exemplos de projetos apoiados na região norte. O doutor Djalma, que antecedeu a nossa fala, mostrou outros, e aqui a gente destaca a Eletrogoz, que, recebendo 171 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, alavancou investimentos totais da ordem de 287 milhões, gerando 2 mil postos de trabalho. Um outro exemplo, um hospital da Zona Norte, em Manaus, que foi contemplado com a parcela de 142 milhões, de um total de investimento de 337, gerando 1 mil empregos. Aqui é importante a gente observar esse poder de alavancagem desses recursos. Quer dizer, às vezes, com a aplicação de uma pequena parcela, nós viabilizamos investimentos de um montante bem maior. O doutor Djalma já falou dos incentivos fiscais, quais são os tipos de incentivos fiscais que nós oferecemos para atrair novos investimentos para a região norte. E aí a gente destaca apenas que esses incentivos, eles constituem o principal instrumento para a formação bruta de capital fixo regional, com destinação de parte da renda para bens de capital, máquinas e equipamentos, e melhoria do produto, como o doutor Djalma bem falou. A gente mostra apenas os resultados aqui, que em 2014 foram concedidos 7 bilhões de incentivos fiscais, e esses incentivos alavancaram os investimentos da ordem de 88 bilhões. Assim, distribuído ano a ano, 2011 foi 5.600, 2012, 6,4, 2013, 8 bilhões, 2014, 6,9. A região norte, com essas parcelas aqui superiores, e a região nordeste, com uma demanda bem maior. A gente faz uma distribuição do ano de 2014 por tipo de incentivo. Então, logicamente, a redução de imposto de renda, por ser bastante interessante, foi a maior contemplada. E o importante é que seja observada a previsão para 2015, de 6 bilhões de reais de incentivos fiscais. Naturalmente, temos alguns incentivos que dependem única e exclusivamente da iniciativa do empresário, como o que o doutor Djalma falou do reinvestimento. Todos aqueles empresários que têm projetos nas regiões Norte e Nordeste, eles poderão fazer uma opção por reinvestimento, destinando 30% da parcela do imposto de renda sobre o lucro para ser depositado em um banco, com uma contrapartida de 50% deste valor de recursos próprios, e aí poder investir na modernização, na ampliação do seu parque fabril. As perspectivas para os próximos anos. Os instrumentos de financiamento da política projetam um crescimento para o futuro. E aqui a gente vê que, para os próximos 4 anos, nós contamos com uma previsão de 121 bilhões de reais para aplicar nas 3 regiões, assim distribuído. A região norte, em 2015, 7,12 bilhões, em 2016, 7,35, observe o crescimento constante, chegando em 2018 a 7,83. Aqui nós estamos considerando tanto os fundos de desenvolvimento como os fundos constitucionais. Muito bem. Nós tínhamos outras informações acerca da região norte, mas o doutor Djalma já contemplou toda essa parte, e nós vamos aproveitar e conceder este tempo, que, de certa forma, foi utilizado pelo doutor Djalma na explanação sobre o desempenho da SUDAM. Para finalizar, eu gostaria apenas de esclarecer aos senhores e senhoras essa situação da liquidação, porque nós recebemos, com muito contento, a convocação para participar desta audiência, aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, mas, quando vimos que estava sendo citado o liquidante, procuramos entender isso. E vamos tentar explicar para os senhores. Em 2001, a medida provisória 2157, ela extinguiu a antiga SUDAM e criou a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, a ADA. Certo? Em 2004, o decreto 4984, de fevereiro de 2004, então, dá um encerramento da inventariância que foi instalada para a antiga Sudam. Observe, os senhores, o seguinte. Em 2001, com a extinção da antiga Sudam, a gestão dos recursos dos fundos de investimentos que estavam ali, né, confiadas, passou para o Ministério da Integração. Então, o Ministério da Integração assumiu a gestão daqueles projetos remanescentes dos fundos de investimento da Amazônia. Em 2007, com a Lei Complementar 124, nós tivemos a criação da nova Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, já com a nova estrutura e com a previsão de uma atuação diferenciada, trabalhar mais na questão do desenvolvimento regional, focar mais seu trabalho para estudos, né, desenvolvimento de diretrizes, prioridades regionais, poder estabelecer um plano de desenvolvimento regional. E aí, nesta época, em 2007, a gestão dos fundos de investimentos já poderiam ter sido devolvida à Sudam. Ocorre que a Sudam estava sendo recriada e não tinha estrutura ainda adequada para assumir essa gestão, fazendo com que a gestão permanecesse no Ministério da Integração. Então, o Ministério da Integração criou um departamento específico para a gestão de fundos de investimento, que hoje está dentro da estrutura da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais, que foi criada em 2011, com toda uma atenção especial. Este antigo departamento se transformou no Departamento Financeiro de Recuperação de Projetos. Esse termo recuperação de projetos é muito importante nós destacarmos aqui, porque aquela equipe tinha um objetivo especial de analisar todos os projetos da carteira remanescente e buscar alternativas para a recuperação. Nós sabíamos que ali existiam alguns projetos que apresentavam viabilidade econômica e financeira, outros em funcionamento já, gerando emprego, gerando renda, que seria muito importante uma atenção especial, um olhar diferenciado, para que, mesmo diante de todo o rigor da legislação que rege esses fundos, nós pudéssemos oferecer algumas medidas para revitalização, para recuperação desses projetos. Então, hoje, os projetos da carteira do Finan, eles estão sob a gestão do Ministério da Integração Nacional, dentro da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais, e com uma delegação do ministro para a atuação do diretor financeiro de recuperação de projetos sobre esses processos. É tanto que a unidade que funciona em Belém, em uma unidade física junto da Sudam, está vinculada ao Ministério da Integração, que é a Gerência Regional de Belém. É uma unidade subordinada ao Departamento Financeiro de Recuperação de Projetos. Então, a questão da liquidação da antiga Sudam, ela foi encerrada com a inventariância, porque os projetos da Sudam foram transferidos para o Ministério da Integração e continuam hoje ainda sendo administrados, sendo acompanhados, supervisionados pelo próprio Ministério. A figura do liquidante, na verdade, ela surge pelo entendimento de que, ora, eu tinha uma carteira de projetos, naquela época eram quase 250 projetos, hoje nós temos apenas 180 projetos, sempre buscando alguma solução para a recuperação desses projetos que apresentam problemas, e tendo um tempo, porque nós não aceitamos novos projetos, a legislação já encerrou. O que o Ministério da Integração lamenta, porque nós entendemos que esta forma de incentivo, que amparava os fundos fiscais de investimento, uma metodologia muito interessante, muito inteligente, que permite que a própria iniciativa privada possa financiar novos projetos a partir da destinação de parte do seu imposto de renda. Certo? Então, a gente pode até contar com a ajuda desta casa, né, dos senhores, excelentíssimos senhores senadores, para que a gente possa, pelo menos, voltar à pauta de uma discussão de reestruturação, de um novo modelo deste Fundo Fiscal de Investimento. Né? Foram alguns problemas, doutor Djalma, com toda a sua proficiência na questão do desenvolvimento regional da Amazônia, costuma dizer que nós tínhamos uma vaca bastante produtiva, que nela surgiram alguns carrapatos. E, para se livrar dos carrapatos, mataram a vaca. Né? E é claro que a região prescinde de um novo instrumento. Nós sabemos, apesar desses números, desses valores que nós apresentamos aqui, serem bastante significativos, nós que estamos acompanhando o desempenho desses fundos, temos a plena convicção que eles não são suficientes para atender toda a demanda.
Que legislação que é essa que findou?
A legislação que rege os fundos de investimento é muito ampla, senador. Então, nós temos a medida provisória 2199, que estabelece prazo para a entrega ou a recepção, protocolização de novos projetos. É isto que nós temos apenas a prorrogação daqueles projetos que já foram contemplados para que eles façam opções de destinação de parte do seu imposto de renda para a aplicação nesses projetos já aprovados. Mas, basicamente, nós temos a medida provisória 2199 e a lei 8167. Certo? Esses são os marcos regulatórios maiores. E aí se desdobram em decretos, em resoluções, enfim, muitos outros dispositivos infralegais. Ok, era isso que nós tínhamos para falar. Eu retorno a palavra ao senador João Alberto, agradecendo mais uma vez. O Ministério da Integração estará sempre disponível, atendendo o chamado desta comissão, porque, afinal de contas, o desenvolvimento regional está dentro da nossa missão. Muito obrigado.
Nós aqui agradecemos a palavra do seu secretário substituto do Ministério da Integração Nacional, Zé Vardeli Uchua Barreto. Nós temos os inscritos agora para fazerem perguntas. Em primeiro lugar, está inscrito aqui o senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins. Com a palavra, Vossa Excelência, por 5 minutos. Em seguida, nós... Não, primeiro inscrito é o Donizete. Depois é que vai ser o senador Wellington Facundes. Depois, Vossa Excelência.
Bom, primeiro, presidente Djalma, subsecretário Vanderlei. Para mim, a exposição de vocês aqui hoje foi uma aula para compreensão da extensão do papel que a superintendência tem para a nossa região. A gente vive há anos com a percepção de que a superintendência é uma mera repassadora de recurso que tem como objetivo promover o desenvolvimento. Mas a exposição feita por você, Djalma, aqui, vem mostrar para a gente que a superintendência ela está tendo uma visão de longo prazo sobre a Amazônia, essa região, não vamos dizer esquecida, mas pouco lembrada no processo da inversão daquilo que a sociedade brasileira produz para poder promover o desenvolvimento nessa região. Então, a exposição que você nos fez aqui hoje, ela vem mostrar para nós que a superintendência está pensando a região de curto, médio e longo prazo. E buscando alternativas. Né? A questão do etanol a partir da batata doce, que é um projeto que eu já venho acompanhando por mais de 6 anos, é uma alternativa para a questão do etanol na nossa região, que vem cobrir esse vácuo deixado pela política em relação ao etanol da cana, mas eu penso que não é só isso, ela vem potencializar essa atividade econômica para o resto do país. O que faltava para esse projeto desenvolver que eu venho acompanhando era o que a Sudam fez para a conclusão dessa pesquisa. Veja essa questão da agregação de valor, muito importante. Tem um artigo que saiu no 247, na relação à economia, decisão da China viabiliza a retomada do Brasil pela indústria básica. Uma decisão do Conselho Chinês lá de que parte da metodologia, eles vão incentivar investimentos fora do país nessa questão da metodologia básica, o que apresenta para nós como uma oportunidade muito grande. Em decorrência do que é essa decisão da China? Em decorrência de que a questão do pacto do clima, a questão do meio ambiente, obriga eles a ter que evoluir para uma matriz metalúrgica mais evoluída, não poluente. E o que eles têm, além de estar estragando a vida na China, não tem a tecnologia dominada que eu acredito que temos por aqui. Então, a mim vem parecer que nós estamos na Amazônia com essa atitude da Sudam de investir em pesquisa e buscar saídas para o desenvolvimento econômico da região, precisando que a gente possa potencializar mais recursos para a Sudam. Porque os recursos apresentados aqui de administração fora do fundo é muito pouco. Então, eu acredito que, passado esse momento de ajuste na economia, nós, aqui no Parlamento, devemos ter a preocupação, né, de viabilizar mais recursos para a superintendência. Concluindo, eu acredito que é um momento muito oportuno, porque nós vamos fazer o PPA neste ano. E aí nós vamos pensar, a partir do PPA, os próximos 4 anos. E cumpre a nós, na interlocução com a superintendência, poder agir aqui na elaboração do PPA, de forma a poder potencializar mais a ação da superintendência da Amazônia.
Ouvi de 2 em 2 senadores, depois, como a consideração de 2 em 2 senadores, e depois a mesa aqui responderá os questionamentos, ou fará também qualquer exposição que necessário for. Assim sendo...
Presidente, só... Eu queria fazer uma pergunta.
Ele... Sim, mas ele responderia...
Depois.
Depois.
Só porque eu já encerro a minha...
Exatamente. Fala. Só para anotar.
Vanderlei, o processo de extinção da Sudam se deu muito mais por eventos de grandes denúncias, de desvio de recursos. E quando, posso não ter entendido, quando da aprovação da audiência pública, o que eu fiquei com a compreensão é que você, ao vir aqui, ou quem viesse, nos daria algumas respostas de como está aquele problema, os desvios que houveram, que prejuízos que foram, que às vezes a gente é perguntado. Tem uma decisão judicial agora no Tocantins que alguém tem que devolver R$1.200.000 em relação àqueles problemas enfrentados pela Sudam naquele momento.
Obrigado, senador. Com a palavra o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
Bom dia, senador João Alberto, também doutor Djalma, o superintendente da nossa Sudam, bem como também o experiente de Djalma Bezerra, né? Que já está lá, eu acho que há um bom tempo. Também o doutor José Vanderlei, representando aqui o Ministério, os nossos companheiros senadores.